Fala, enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Enfermagem Talk Podcast. Estamos na nossa segunda temporada. Estou hoje temos convidado, né? Mas estou aqui como co-host hoje comigo, Thiago Oliveira. Tudo bom, Thiagão?
Realmente, Fábio, o nosso convidado é baiano e mora atualmente no estado de Minas. É um defensor do SUS, faz residência em UBS, na área de saúde coletiva. Nós temos o Cauê. É com você, Cauê.
Fala, Thiagão. Fala, Fábio. Boa tarde. Tudo bem? Primeiramente, tudo muito certo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
Que isso, a honra é toda nossa de ter você aqui conosco para falar sobre um tema, né? O tema central aqui deste episódio, vocês já viram na thumb e também no título aqui desse episódio, que vai ser sobre residência de enfermagem, né? O que você precisa saber finalmente sobre residência, né? Tirar essas dúvidas aí que muita gente tem, muita gente manda pra gente. Mas antes de mais nada, Cauê, eu quero primeiro saber quem que é você, como que tu caiu na enfermagem, foi ela que te chamou, foi você que caiu de sopetão, foi alguém que te colocou nela, né? O que que aconteceu pra você chegar aqui?
Tranquilo. Bom, meu nome é Cauê Andrade, como o Thiago falou, eu sou baiano, sou da Chapada Diamantina, Bahia, mas atualmente eu moro em Minas Gerais, Montes Claros. Bom, minha história com a enfermagem é diferente da maioria das pessoas que falam que sempre quis ou que tinha vocação. Um dos cursos que eu falava que eu nunca faria na vida era enfermagem, na época de ensino médio, até pela figura que a gente tem criada, né, na cabeça culturalmente, que a enfermagem é desvalorizada, e já tem toda essa cultura, né, no nosso país. Então, eu sempre falava, ó, um curso que eu nunca farei na minha vida é enfermagem. Só que aí eu tive uma experiência com um amigo meu que estava fazendo enfermagem, né? E sempre quando eu conversava com esse amigo meu, ele conseguia me transmitir uma funcionalidade que ele estava tendo para a sociedade que conseguia, assim, me emocionar, sabe? Toda vez que ele falava da profissão dele, eu falava, rapaz, esse cara está sendo útil realmente para a sociedade. E aí eu comecei a mudar a minha mentalidade ao ponto de, com 17 anos, eu estava fazendo engenharia mecânica na universidade estadual. E eu saí do ensino médio e fui para engenharia mecânica, né? Eu tinha passado engenharia mecânica, eu comecei a cursar, estava no segundo semestre. E aí toda vez que eu conversava com esse amigo meu e ele falava da enfermagem, eu ia para casa refletindo. Eu falei, véi, será que sendo engenheiro mecânico eu vou realmente contribuir para a sociedade? Claro que toda profissão ela contribui para a sociedade, só que na minha visão eu não conseguia ver da mesma forma de como quando ele falava, sabe, que ele estava cuidando de um paciente, às vezes um paciente em cuidados paliativos ou até mesmo no cuidado continuado ali da saúde da família. Eu falava, rapaz, a gratidão que ele expõe que os pacientes têm com ele é algo assim surreal. Aí quando eu estava no segundo semestre de engenharia mecânica, eu decidi trancar o curso para tentar enfermagem. Fui chamar de louco, meus amigos próximos, minha família falou, você vai passar fome se for para enfermagem. Só que aí eu decidi, eu falei, não, eu quero viver esse propósito igual esse amigo meu. Aí entrei no primeiro semestre, vi que não era toda aquela mágica que ele falou. Aí falei, rapaz, que merda que eu fiz na minha vida, velho. Larguei uma profissão para ir para outra só pela fala de outra pessoa. Só que aí, a partir do segundo semestre, eu falei, não, realmente é isso aqui que eu quero. Só que, como na maioria das vezes, né, o graduando, até a metade do curso, mais ou menos, ele não tem realmente qual o caminho que ele quer seguir. Às vezes, a gente se abre para as oportunidades que a universidade, né, ou que a faculdade possibilita para a gente, das diversas áreas que existem na enfermagem. E até o quarto, quinto semestre ainda eu não sabia para onde eu queria ir na enfermagem, né? Gostava do curso, sabia que tinha a possibilidade realmente de contribuir para outro ser humano, né? Pelo cuidado e pela assistência à saúde, só que eu não sabia qual o caminho que eu queria trilhar na enfermagem. E aí, a partir do quarto semestre, lá na Federal da Bahia, eu me formei lá na Federal da Bahia, eu tive a possibilidade de ser aluno de iniciação científica de um observatório baiano de rede de atenção à saúde. Aí realmente eu tive o contato com a atenção primária à saúde, com a saúde da família, de forma mais abrangente. E aí eu descobri minha vocação na enfermagem, quando eu vi a possibilidade que eu poderia acompanhar os diversos estágios de vida de um ser humano. Por exemplo, ter a possibilidade de atender uma gestante, depois acompanhar o filho dela, acompanhar o pai e a mãe dessa gestante no hiperdia ali, por exemplo, sabe, entender o contexto social que ela estava vivendo, conhecer de fato, e ser um profissional referência desse indivíduo, diferentemente do que acontece em outros serviços, porque na saúde da família, na atenção primária, você, o enfermeiro, o médico, o dentista, enfim, a equipe de saúde da família se torna referência para aquela família. Então, sim, às vezes você está em outro serviço, o contato que você tem com o paciente não é longitudinal. Às vezes você cuida daquele paciente ali e acaba perdendo contato, não sabe qual a realidade realmente daquele paciente, então isso não enchia muito meus olhos. Mas quando eu vi a possibilidade realmente de ter essa competência, né, de ter esse cuidado longitudinal e esse vínculo com o paciente, aí eu descobri qual o caminho que eu queria seguir. Partindo daí, eu tive a possibilidade de ser monitor de duas matérias que eram menosprezadas na época da graduação e ainda é menosprezada na maioria dos cursos de saúde, que foi a matéria de antropologia relacionada à saúde e de sociologia relacionada à saúde. O que, que acontece ainda na realidade da academia, né? Trazendo para os cursos de saúde. Quando a gente percebe que tem algumas matérias que relacionam outras áreas do saber, que fogem um pouco da saúde, não que não esteja relacionada à saúde, como, por exemplo, a parte das matérias de humanas, o pessoal acaba tendo um certo preconceito. Só que isso é um dos problemas que acontece na formação de saúde, e o reflexo disso a gente pode falar na nossa profissão hoje, por exemplo. Hoje, quando a gente está nessa luta para aprovação de um PL, o PL 2564, por exemplo, foi aprovado na Câmara, e tem outros passos para ser seguidos, muitos dos enfermeiros não sabem qual é a função de um poder legislativo. Muitos dos enfermeiros não sabem qual é a função de um conselho regional, de um conselho federal, qual é a função de um sindicato. Muitos dos enfermeiros não sabem o que é reconhecimento de classe. A gente sabe que tem uma briga entre a classe, a gente sabe que a enfermagem não é uma categoria unida. E muito disso se dá pela formação política, pela formação de educação e saúde, por você entender o que é viver em sociedade, as relações interpessoais. Então, assim, muito do que a gente não tem hoje é por conta desse preconceito que tem na formação. Então, hoje a gente forma a maioria dos enfermeiros e dos profissionais de enfermagem, pessoas técnicas, que só sabem a parte técnica mesmo, e não tem esse raciocínio. Muito disso se reflete também quando a gente vai na prática profissional. Isso daí é a realidade e é um fato. Hoje, muitos profissionais só têm como up de carreira ter uma conduta empática, o que deveria ser o mínimo de qualquer profissional de saúde. Hoje, quando você encontra qualquer profissional de saúde que tem minimamente uma conduta empática, uma conduta mais humanizada, todo mundo fala, pô, esse profissional é diferenciado. Sabe? É como se o que deveria ser regra acaba sendo a exceção, que é o cara que tem essa conduta. O que deveria ser exceção seria um profissional que só teria a técnica, não teria essa conduta mais humanizada, esse conhecimento antropológico de entender as realidades do paciente. Porque, às vezes, a gente vem de uma realidade, de uma criação, que é totalmente diferente da realidade dos pacientes que a gente vai atender. E trazendo especificamente para o nosso país, um dos principais problemas que existe no Brasil é a má distribuição de renda. Então, assim, tem muitas realidades que são muito difíceis, que, às vezes, foge até do pensamento da gente. A gente fala, poxa, será que esse paciente realmente não tem nem o que comer dentro de casa? Então, assim, a bioquímica, a biofísica, a anatomia, a histologia são muito importantes, só que são insuficientes. E eu vejo que na formação ainda, conversando com outros alunos, continua dessa forma. Quando eu tive a possibilidade realmente de ser monitor dessas duas matérias e reconhecer que eu queria seguir na saúde da família, né, pelo que eu trouxe para vocês, aí eu comecei a trilhar o caminho realmente nessa perspectiva, né, de ser um profissional de saúde da família. Para isso, eu comecei a analisar qual seria a melhor estratégia, né, para alcançar o meu objetivo. Entretanto, minha formação foi voltada para hospital, né? A maioria das faculdades hoje de saúde são hospitalar-cêntricas, né? Uhum. E a minha foi desse jeito. Então, assim, tinha eu e um colega só na turma que realmente se interessava para a parte de saúde da família, né? O povo achava que era chato, outros achavam que trabalhar na saúde da família é muito fácil, que a gente pode até discutir isso mais à frente. E aí só tinha nós dois mesmo que tinha esse interesse. Aí eu entrei no grupo de pesquisa e comecei a caminhar nesse sentido. Estudar a saúde coletiva, entender por que a saúde coletiva foi criada no nosso país, né? Por que teve essa necessidade. Eu falei, não, eu quero seguir nesse caminho. Sim. Só que na época que eu estava na graduação, a minha graduação foi em 2016, era para eu formar em 2020, só que peguei duas greves e acabei formando em 2021. Formei em fevereiro de 2021. E aí, nessa época de 2016, 2017 ainda, eu não sabia que existia residência para enfermagem e para outras profissões. E muitos profissionais não sabem que existe residência, né, para outras categorias profissionais de saúde. Na visão que a gente tem cultural, parece que a residência é uma realidade só médica, né? A gente fala assim, ah, esse médico fez residência em tal especialidade, etc e tal. Só que existe residência para todas as profissões de saúde. E aí, depois que eu descobri que tinha residência para outras profissões, inclusive para a minha profissão, para a enfermagem, aí eu fui procurar qual a residência, né, que era referência no meu país, para a área que eu queria. E aí, depois que eu descobri, eu falei, não, eu só paro agora quando eu estiver dentro da residência que vai me possibilitar uma formação que seja capaz de realmente agregar. Porque a gente sabe que, da mesma forma que existem boas residências no Brasil, existem residências fracas. Da mesma forma que existem vários serviços que são bons e serviços que são ruins, né? Então, depois que eu vi que aqui em Montes Claros, por exemplo, teve a semente do SUS plantada aqui, que a residência aqui já era muito conceituada de saúde da família, uma residência multiprofissional, que já tinha mais de 22 anos de história, era muito estruturada, eu falei, não, é onde eu quero estar e eu vou me preparar para isso, né? Então, eu comecei a estudar, comecei a ler os editais, fui me preparando e aí terminei minha graduação em fevereiro de 2021 e aconteceu algo bem interessante e fico alerta aí para quem tá nos ouvindo, porque quando faltava 2 semanas para eu concluir minha graduação, eu tinha uma proposta de emprego na cidade pequena, né? Tinha uma proposta de emprego na cidade pequena. Na verdade, era a cidade que eu cresci, que eu nasci. Eu ia cuidar das pessoas que me viram crescer. Ia morar com os meus pais, não ia gastar com aluguel, não ia gastar com deslocamento. Era, sabe, muito confortável. Tentador. E aí eu recusei essa proposta sem ter aprovação ainda na residência. Outra vez fui chamado de louco. Ah, você está trocando uma coisa que está na sua mão para esperar algo que você nem sabe que se vai acontecer. Isso acontece muito na nossa vida. Tipo assim, às vezes a gente tem um sonho, a gente está lutando para conseguir conquistar esse sonho, e às vezes a gente acaba escutando uma pessoa que não fez nada para ajudar a gente, ou mesmo que fez, mas que não vai desfrutar do sonho que é nosso, né? A gente que vai desfrutar daquilo que a gente alcança. E aí tem muitas pessoas que escutam e acabam desistindo, velho. Acabam falando, ah, não, verdade, você tem razão, eu vou seguir o que é que você tá falando. E eu não segui, eu falei, não, é meu sonho, eu vou esperar o resultado da residência. E aí eu tinha acabado de colar grau, tinha negado uma proposta de emprego e tava esperando o resultado da residência. Quando foram 2 etapas a minha residência, e quando saiu a primeira etapa, tinham 12 vagas. Quando saiu a primeira etapa, o resultado da primeira etapa, eu estava na posição 19, estava 19 de 12 vagas, estava fora. Aí bate aquele porra, velho, por que que eu não escutei as pessoas que estavam falando para eu ter aceito, né, aquela proposta de emprego e agora eu tô fora? Sabe, bateu aquele desespero realmente. E aí fica aquele negócio, fala assim, porra, não tem vergonha na cara de procurar aquele emprego que eu neguei de novo. Só que eu falei, não, vou esperar, tenho fé em Deus, eu fiz meu trabalho, se for para acontecer, vai acontecer, porque tem coisas realmente que são para acontecer, né? Aí quando tava perto de sair o resultado da segunda etapa, eu lembro que no dia eu nem consegui dormir direito, acordei de madrugada, ficava atualizando o site, atualizando e nada, e ó, para você ver como é que é o desespero, quando saiu a página do resultado, eu fui olhar, ao invés de olhar, tipo assim, tudo, eu fechei o olho, desci e fui olhando de baixo para cima, fui somando as notas. Aí fui somando e nada de ver meu nome. Eu falei, não, tô na frente desse daqui, tô na frente desse. Uhum. Quando eu terminei, tipo, eu olhei a nota de todo mundo, na loucura, né? Quando a gente fica bitolado com esse negócio de aprovação. Eu subi de 19 para terceiro lugar. E aí eu fui aprovado em terceiro lugar das 12 vagas e pude escolher qual polo que eu queria, tudo certinho. Então, assim, para quem tá ouvindo, se você tem um sonho, se você descobriu realmente qual lugar que você quer chegar, não desiste não, faça o que tem que ser feito, né? Claro que nada vai cair do céu, você vai ter que ter seus sacrifícios, você vai abdicar de muita coisa. Por exemplo, eu vim para uma cidade, para um estado que eu nunca tinha pisado, eu não conhecia ninguém, deixei o conforto do meu lado, das pessoas que me viram crescer, para tentar realmente alcançar aquilo que eu quero, e não me arrependo, faria tudo de novo. Isso daí foi o que fez a mudança realmente. Só que é que acontece, muitas pessoas não sabem o que é a residência, né? O que é pós-graduação. Às vezes, quem está nos ouvindo aí está na graduação. Então, eu acho importante. Tiago pode até falar um pouco sobre isso. Você me corrige, Tiago. Você que tem uma experiência maior, se eu estiver errado. Mas na nossa realidade do Brasil aqui, a gente tem dois modelos de pós-graduação. A gente tem as pós-graduações que são lato senso e a gente tem as pós-graduações que são stricto senso. Qual a diferença? Quando a gente fala de pós-graduação lato senso, esse lato do latim aí que seria mais amplo, né? Mais largo, e que a gente tem as possibilidades, por exemplo, de pós-graduação a partir de 360 horas. A gente sabe que essas pós-graduações, por exemplo, em várias faculdades particulares, pós-graduações EAD, tem várias cargas horárias, né? E a gente tem várias possibilidades de fazer essas pós-graduações. A residência, especificamente, entra em uma dessas pós-graduações, que é a pós-graduação lato senso. Só que diferente da maioria das residências, das pós-graduações, a residência ela tem uma carga horária de 5.760 horas, ou seja, são 2 anos, né, dessa pós-graduação. Como eu falei, no nosso país, a partir de 360 horas são aceitas as pós-graduações, né? Então existem vários tipos de pós-graduação. Só que acontece, na maioria das pós-graduações lato senso, o profissional, né, ou o aluno, ele paga para ter acesso a esse ensino. Diferentemente da residência, que aí já é um ponto positivo, você recebe para você ter essa formação. E é uma formação teórico-prática. A gente tem 40 horas semanais de prática, que a gente vai para um determinado serviço, seja qual for o modelo da residência, e 20 horas que são teóricas. Geralmente, as residências são vinculadas entre um hospital e uma universidade, ou uma secretaria de saúde e uma universidade, para que você consiga cumprir a parte prática das 40 horas e a parte teórica das 20 horas, que geralmente é relacionada aí a uma universidade. E qual é a diferença, Cauê, de stricto sensu que você falou aí? Stricto vem do latim, que seria algo mais limitado. Limitado não de ser pequeno, mas de ser algo mais específico. Que aí entraria, por exemplo, os mestrados, né, os doutorados, que você vai ter um estudo mais direcionado para algo específico. Aí você pode me perguntar, poxa, mas não seria mais interessante a gente fazer uma pós-graduação com a carga horária menor, com um tempo menor, se o título vai ser o mesmo, não vai ser uma pós-graduação de lato senso? E aí entra uma diferença e a análise da realidade. A gente pode analisar duas realidades diferentes. Vamos analisar a realidade que foi no meu caso, por exemplo. Uma pessoa que está terminando a graduação, que não teve nenhuma experiência profissional ainda e é lançada ao mercado. Quando essa pessoa é lançada no mercado, quando não é no programa de residência, ela não vai ter um profissional que vai estar acompanhando ela ali, que é um preceptor, que vai ter a paciência, que você vai ter a possibilidade, por exemplo, de tentar aprender realmente. Você vai cair na dura. É profissionais, é competição, etc. e tal. Então, assim, eu acho muito mais complicado. Por quê? Quando você vai para uma residência, você tem 2 anos, você é um profissional aluno. Mesmo que você é um profissional, você está com seu conselho ali, só que você tem um preceptor, que é uma pessoa geralmente gabaritada, com muita experiência naquela área, que vai te acompanhar, que vai sanar todas as dúvidas que você tiver, ou vai te ajudar a buscar, né, a informação para isso, porque ninguém sabe de tudo. Mas é aquela pessoa que vai estar te guiando. Então, você vai ter 2 anos para criar uma experiência. Você vai receber uma bolsa, que teve um aumento agora. A gente pode falar do valor da bolsa daqui a pouco. Então, você vai ter essa possibilidade. Eu acho muito mais confortável, muito mais condizente você se preparar nesses 2 anos, porque você vai estar atuando, você vai estar recebendo para isso e você vai estar tendo a possibilidade de aprimorar, porque você vai estar relacionado à universidade, né? Vai estar o conhecimento ali sendo produzido. Então, eu acho muito mais interessante do que, por exemplo, fazer uma pós-graduação. Tem várias pós-graduações. Você pode fazer uma pós-graduação em 2 dias na sua casa. Você vai lá, paga o valor numa faculdade AD, faz todas as atividades, finge que assistiu a aula ali, você vai receber o certificado. Você tem que pensar o seguinte, o que é que você está precisando? De conhecimento? Você está precisando de conhecimento de prática ou você está precisando de um papel? Se você estiver precisando só de um papel, tudo bem. É a possibilidade. Como eu falei, a gente tem que analisar a realidade. Vamos para outra realidade, por exemplo. Fala, Cauê, é o seguinte. Eu atuo, por exemplo, na obstetrícia há mais de 12 anos. Eu trabalho na maternidade, por exemplo. Só que eu estou precisando de um título de pós-graduado em obstetrícia para um processo seletivo específico, por exemplo. Poxa, você é um cara que tem a experiência, que você tem a prática. Realmente, na sua realidade, seria mais confortável e mais condizente você fazer uma pós-graduação, mesmo que EAD, ou uma pós-graduação que seja EAD e prática, né? Porque você já tem o conhecimento. O que eu não acho interessante é você não ter a possibilidade de ter a bagagem de experiência, né? Eu trago até um exemplo que eu postei um dia, teve um menino que me perguntou o seguinte, ó, fui aprovado no mestrado, o Thiago pode até me criticar aí, o menino falou assim, ó, fui aprovado no mestrado e na residência, terminei meu curso agora, o que escolher? Eu falei, velho, olha, a única situação que eu vi um homem colocar primeiro a calça e depois a cueca é na fantasia do super-homem. Se a gente for analisar, ele tem uma calça azul e tem uma cueca vermelha lá. Por quê? Vamos fazer um paralelo aqui, vamos fazer um exemplo aqui. Você acha mesmo que se uma pessoa ler 100 livros sobre natação e pular em uma piscina profunda, ele vai nadar lá? Ele vai morrer afogado. É o que eu falo. Eu acho que a gente precisa ter teoria e prática. Você tem que andar junto com a teoria e com a prática. O que eu acho assim complicado, e eu falo pela experiência que eu já tive, poxa, eu já tive professores que saíram direto da graduação, foram para o mestrado, doutorado, só que quando eu perguntava alguma coisa, a experiência que o cara me trazia era de um livro, de um artigo. Professor, como é que era, assim, quando um paciente e tal, não sei o que, ele falava, segundo fulano de tal 2017, é assim, poxa, tipo assim, você não tem a bagagem, você não viveu aquilo. Era muito diferente, por exemplo, quando um professor chegava pra mim e falava assim, ó, olha, na minha época, na atuação, vai acontecer isso, aquilo, você fala, véi, realmente, é desse jeito, sabe assim, é diferente, eu respeito, cada um tem uma ideia sobre o que quer seguir, mas se você tiver a possibilidade, atue realmente ali na prática, tenha experiência prática. Eu concordo que, na prática, a teoria é a mesma, só que os macetes são outros, o jogo de cintura é outro, a realidade é outra, a gente não pode jamais menosprezar a teoria é muito importante, só que ela precisa caminhar com a prática. Então, assim, se você que está nos ouvindo é uma pessoa que está em dúvida em fazer uma pós-graduação, etc. e tal, se não tem experiência, procure uma pós-graduação minimamente que vai te possibilitar uma prática, né? Que você vai para o cenário ali, que você vai entender. Gente, tipo assim, a gente sabe que a educação à distância, ela possibilita várias oportunidades que outrora a gente não conseguiria. A gente sabe, por exemplo, que tem pessoas com realidades muito diferentes da nossa, que tem que trabalhar o dia todo, que só tem a possibilidade, por exemplo, à noite, de fazer um curso superior. Esse é um lado bacana. Só que eu garanto para vocês, e Thiago e Fábio aí, há de concordar, que você não consegue formar um enfermeiro EAD 100%. É impossível. Se a gente fazendo cursos presenciais, a gente sai cru, a gente precisa realmente ali de praticar. Imagina uma pessoa que só vai ter um contato com o computador. É impossível. Então, assim, a gente tem que pensar que a tecnologia realmente ela contribui em muitas coisas. Só que é muito perigoso a gente também entregar tudo para a tecnologia e perder aquele tato humano mesmo ali que é necessário. Então, se você estiver pensando em fazer uma pós-graduação, uma residência, pense direitinho, né? Analise sua realidade. Cada realidade vai ser um caso diferente. Com relação ao que eu tinha citado aí, que a residência você recebe para trabalhar, o Ministério da Saúde, ele proporciona durante os 2 anos uma bolsa, né, para o residente, que esse ano teve um aumento. O que é que aconteceu? Antes, a bolsa de residência era R$ 3.500, né, por mês para esse residente, seja qual for a categoria, viu, pessoal? O dentista, o médico, qualquer área, qualquer profissional de saúde vai receber o mesmo valor de residência. Pelos 2 anos, ou pelos 5, 6, por exemplo, um neurocirurgião que faz 5 anos de residência após a formação em medicina, ele vai receber o mesmo salário que um enfermeiro, que um dentista, durante os 5 anos de residência dele. Só que teve um aumento dessa bolsa de residência durante a pandemia. O que que aconteceu? Os residentes recebiam um bônus por estar atuando durante a pandemia de R$ 600. E aí, o que que aconteceu? Quando teve a diminuição dos casos, né, de Covid-19, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, decidiram incorporar esse valor, que era um bônus, na residência. Então, teve a aprovação e hoje o valor que qualquer residente de qualquer categoria profissional recebe é de R$ 4.106,09. Então, assim, esse é o valor,
olha,
né?
Que Cauê tá rico! Olha!
Então, esse daí eu falo, esse é uma bolsa muito boa se a gente for analisar a realidade, né, de salário da nossa profissão em várias realidades. Tem realidades aí que é triste, que é chocante, é revoltante, né? A gente está nessa luta aí para ter aprovação de um piso salarial. Então, assim, é uma possibilidade boa também. Por exemplo, quem está nos ouvindo pode perguntar assim, ô Cauê, você falou aí que, né, você terminou a graduação, foi para a residência. Eu tenho 10 anos de formado. Não sabia que existia residência e que existia essa possibilidade. Eu posso fazer uma residência mesmo com esse tempo de formado ou tem algum pré-requisito? não tem pré-requisito de tempo de formado, não. Se você decidiu agora, corra atrás do edital, da área que você quer, e você vai, né, poder fazer também como uma pessoa que formou agora. Talvez você vai estar até na frente, porque durante sua experiência e você conseguiu ter aí os pré-requisitos para o Barema, né? A gente sabe que todo processo seletivo tem um edital e tem um Barema de pontuação. Então, talvez você tenha até pontos a mais aí de que uma pessoa recém-formada. O que eu falo é sempre o seguinte, você tem que decidir onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar lá. Se é prova, se é currículo, enfim, você tem que procurar qual edital que você quer e seguir minimamente. O que me incomoda às vezes, Thiago e Fábio, e deve acontecer com vocês, tem horas que uma pessoa chega para a gente e pergunta uma coisa que com o Google a pessoa acharia essa resposta. Tipo assim, a gente tem também uma geração que é um pouco preguiçosa. A pessoa fala assim, quais são as etapas do processo seletivo e tal? Que às vezes a gente nem sabe, só que a pessoa não teve nenhum trabalho de procurar lá o edital, sabe? Fala assim, poxa, velho, aí
eles é já foda. Eles já mandaram para mim no Instagram questões de prova, de atividade para eu fazer. Tu acredita isso? Tem pessoas que é um pouco sem noção, né?
É complicado demais, velho. É complicado demais.
Só para complementar essa fala que tu falou no início ali da questão da pós-graduação, né, de fazer mestrado, doutorado, quando eu fui para docência, né, que eu tinha já a vontade de ir para docência, eu pensei que eu não queria ser um professor de livros, não queria ser um professor de artigos. E eu me propus ir para a prática assistencial, onde eu fiquei, né, 5, 6 anos atuando para eu poder ser um professor completo. Porque a nossa área é muito prática. Não teria como eu ser um professor, fazer mestrado, como eu tenho colegas, não estou criticando, até admiro pela coragem. Eu não teria essa coragem de dar uma aula apenas com mestrado e doutorado. Porque é muito vago. Tem coisas, tem macetes que não estão nos livros. Tem macetes que a gente aprende na prática, né? Então, é necessário que a gente tenha realmente a prática, a vivência, para conseguir dar uma aula completa. E eu, graças a Deus, consigo, né? Eu acho que até minha aula é mais rica por conta disso. Eu consigo alinhar as duas coisas. Inclusive, vou para a emergência com os alunos. Para mim, é tranquilamente, né? Assumir um campo de estágio de emergência que eu consigo dominar tranquilamente. Mas tenho colegas que só, por exemplo, agora que eu estou na coordenação, eu tenho colegas que só aceitam disciplinas teóricas, né? E daí eu fico me questionando. É complexo isso, né? Tem doutorado, tem pós-doutorado, mas só aceita disciplinas. Daí eu tenho que fazer aquela divisão na hora que eu vou, né, dividir as disciplinas, tenho que pensar nisso. É um pouco incongruente, né? Digamos, para ser um pouco elegante, né? Incongruente seria a palavra melhor nesse momento. E você, Fábio, o que você acha sobre? O Fábio não tem prática, nunca atuou no hospital, não tem prática nenhuma, né, Fábio?
Zero prática, né? Tô 10 anos na mão ao paciente. Eu sou completamente da mesma opinião, né? Inclusive, esse é um caso que até eu cito, né, com frequência nas minhas aulas, né? Porque hoje em dia eu leciono sistematização da assistência de enfermagem, né? Eu leciono essa parte de processo de enfermagem, e eu sempre cito, na minha formação, a professora que era responsável por essa matéria, primeiro que não sabia o que era essa matéria, ela deixava explícito pra gente, ela falou, eu estou fazendo aqui porque me colocaram nessa matéria, eu não sei do que se trata, e sempre que a gente pedia uma aplicação prática, ela explicitamente também, na frente da sala de aula, falava, eu não sei porque eu nunca encostei no paciente sem ser no meu estágio obrigatório da faculdade. Então, assim, era muito complicado, assim. E eu tive não só essa matéria, mas muitas outras com ela durante a graduação. Então, sempre que a gente pedia uma aplicação prática, pô, conta então um caso em que isso se aplicaria. Ah, não sei, fulano de tal diz no artigo, né, como você bem trouxe, né, falava de um artigo, mas nunca não trazia uma experiência. E esse, de fato, foi até um motivador para mim, de quem eu sou hoje, né, de quem eu... nas minhas aulas, sempre das minhas explicações, eu trago muita vivência, eu sempre trago situações as quais eu vivi aquilo para a pessoa conseguir se visualizar e também já se preparar de algum modo, né, para o que pode estar vindo ali na frente, dependendo do assunto que tem se tratado. Bom, você meio que contou todos os tópicos. Eu tô olhando aqui para 5 tópicos que eu deixei preparados para a gente abordar nessa conversa aqui. Tu falou exatamente sobre os 5 já. E praticamente, e na sequência de que eu tinha preparado aqui, eu falei, caramba, então meio que a gente não tem muito o que falar. A gente está chegando também já num horário bacana, né? Nosso episódio geralmente são 30 minutos. Uhum. Eu queria, claro, você pode acrescentar algum tema, caso você veja, né, pô, preciso falar sobre isso, mas quero que você finalize com uma dica para quem, por exemplo, hoje. Não tem desculpa, a pessoa está ouvindo esse episódio aqui e sabe o que é uma residência, agora que você explicou. Como a pessoa consegue decidir entre uma residência normal ou uma pós-graduação lato sensu tradicional, como você disse? Né? Que dicas você daria para a pessoa que está na dúvida? Pô, não sei se eu faço residência ou faço uma pós-normal depois da minha graduação. E aí, qual dica você daria para essa pessoa?
Olha, como eu falei, cada realidade é uma realidade. Eu, por exemplo, e vocês também, provavelmente, estudaram, né, com colegas de diferentes realidades. Por exemplo, colegas que eram mães, que já tinham uma família estruturada numa determinada cidade, que não tinha possibilidade, por exemplo, de se aventurar em outro estado, como, por exemplo, eu estou fazendo. Então, assim, a primeira coisa que você tem que analisar é quais as coisas que você conseguiria abrir mão. Primeiramente, é isso. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem a família estruturada, seu esposo, sua esposa, sua família, né, já tem um concurso ali, já tem um emprego, não tem a possibilidade, por exemplo, de você sair de uma cidade para outra e na sua cidade não tem residência, realmente aí você tem que ponderar outros pontos. Procurar uma pós-graduação que possibilite uma prática, né, não seja só a parte teórica, e tentar se especializar dessa forma. Agora, se você é uma pessoa, por exemplo, que não tem um impedimento, que você tem a possibilidade de ir para outra cidade, de ir para outro estado, busque a residência, porque realmente é um diferencial. É um diferencial na vida profissional. A gente sabe, os profissionais, né, que têm a possibilidade de fazer residência, é sofrido. Você fica na pressão ali de 2 anos, falar igual o Thiago, trabalhando igual um desgraçado, mas...
Dom Lazarento.
Só que você tem realmente ali... O aperfeiçoamento da área que você quer, porque a carga horária é muito densa do ponto de vista teórico e prático. Então, assim, se você tem a possibilidade de escolher, né, de conseguir sair de uma cidade para outra, porque talvez sua cidade não tenha residência, faça a residência, procure fazer a residência. Cauê, fiz a prova da residência e não passei. Você acha que vale a pena fazer uma pós-graduação? Claro que vale. Qualquer possibilidade que você tiver de melhorar seu conhecimento, faça. Conhecimento não ocupa lugar, não ocupa espaço não na cabeça. Sempre que você conseguir colocar mais lá, você vai colocar e vai ser bom para você. E não é porque você não conseguiu agora que você não pode tentar depois. A gente tem muito essa questão do imediatismo. Ah, não, tem que conseguir agora, etc e tal. Às vezes não vai acontecer, mas vai acontecer na próxima vez ou, sei lá, depois de 2 tentativas. O importante é não desistir. E outra coisa, a gente percebe que na realidade social que a gente está hoje, né, eu falei da questão da tecnologia, não se iludam com questão de Instagram, gente. Não se iluda com a vitrine que é posta por outros profissionais que às vezes vocês se colocam, né, vocês têm como referência. A realidade minha que eu exponho, ou que Thiago expõe, que Fábio expõe na rede social, na maioria das vezes é os momentos que a gente está feliz, é os momentos que as coisas deram certo. Só que eu sei, Thiago sabe, Fábio sabe, qual foi o sofrimento que a gente passou, os percalços, né, as cruzes que a gente carregou, que muitas vezes a gente não expõe, porque não é tudo que a gente quer expor. E tá certo, cada um expõe o que quer, mas na maioria das vezes as pessoas só expõem na rede social o que dá certo. Então, às vezes, você se coloca ali, né, na igualdade daquela pessoa que você tá enxergando no Instagram, fala assim, eu quero ser igual o Thiago do Instagram, e não consegue chegar no mesmo pé de igualdade dele, você entra numa frustração, você pode ter um adoecimento mental, né, você pode ter, desenvolver ansiedade, alguma coisa, por não conseguir alcançar o mesmo patamar dele. Então, assim, tem as suas referências, né, tem as suas referências de estudo, de profissão, só que saiba o seguinte, você nunca será igual ao Fábio, você nunca será igual ao Thiago, você será sua melhor versão. Você pode usar eles como referência, só que não se frustre, né, por você não conseguir alcançar as mesmas coisas que ele ou não chegar na mesma realidade. Eu vejo isso muito, As pessoas às vezes falam assim, a gente sabe nessa era de coach e de profissional que quer vender curso a qualquer custo, né? Que quer vender curso, fala assim, não, é aquela frase, I can, you can, tipo assim, eu posso, você pode tudo. Não, não é todo mundo que pode tudo, cada pessoa tem uma realidade, cada um tem uma realidade sociocultural, né? Um contexto ali que às vezes a gente não pode realmente fazer o que o colega está fazendo. Então, assim, conheça a sua realidade, priorize o que você quer e corra atrás para isso. Leia edital, baixa o edital. Gente, não tem segredo. Ah, eu quero passar no concurso X. Qual foi o último ano que aconteceu o concurso ou a residência? Foi o ano passado. Pega o edital, coma aquele edital ali.
Perfeito.
Vai resolver sua vida, viu? Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar aí pro pessoal.
Show de bola. É uma coisa que eu vejo muito colegas, né, mais próximos, e eu também vivo falando nas redes sociais, e tá aqui o Cauê repetindo a mesma frase. Leiam o edital, gente. Você tava citando aquele exemplo de gente que vem na DM. Eu sou um cara que mora hoje em dia no exterior, eu não tô no Brasil. E a pessoa manda pra mim, Fábio, quando que vai abrir concurso da Marinha? Ou se não, abriu o concurso da Marinha e o que que eu tenho que estudar? Cara, lê o edital, tá no edital que você tem que estudar, meu querido. Sabe? Só lê o edital e se prepare em cima disso. Então, gente, leiam o edital. Tiagão, é com você o nosso final.
Então, o Cauê é uma pessoa que eu admiro muito. É, realmente, uma vez ele fez uma fala que me chamou muita atenção, tentando a questão da incongruência. Quando a gente orienta, né, um paciente e eu faço algo ao contrário, acho que tu fez uma fala semelhante, a questão de autocuidado, e eu uso muito com os meus alunos. O Cauê realmente, ele segue o que ele orienta, né, aos profissionais, a questão de autocuidado, a questão de defender o SUS, da ciência, da vacina. Então eu admiro muito ele, respeito, acho ele ousado por sair de um estado, sair da cultura dele, né, vivenciar novas experiências, acho ousado, não sei se teria essa coragem, né. Eu acho bastante interessante isso. E agradecer ele por estar aqui hoje explicando. Fiquei feliz com a bolsa, porque eu tenho medo que assim que o governo use a residência como algo, né, para usar, para desvalorizar, mas não, ele realmente está fazendo por valer, porque, né, apesar de tudo, vocês já são profissionais, então precisam receber, né, uma. Quando a gente fala bolsa, a gente tem a imagem que assim, ah, bolsa é algo baixo, né? E não. Né? Lógico que não é alto, mas, né, dentro do comparado com os salários, está dentro da realidade. Então, fiquei feliz por isso.
Coloca no pé de igualdade, né? Puxando só um gancho aí. Por exemplo, coloca no pé de igualdade todas as profissões, o salário aí. Seja médico, seja dentista, seja fisioterapeuta. É uma das únicas realidades que a gente vê que tem uma igualdade no salário e no sofrimento, digamos assim, né? Porque a gente sabe da disparidade que existe nas outras realidades, né? Principalmente salarial.
Isso, com certeza. E quanto à residência, assim, eu sou fã realmente, a pessoa sai expert, né, naquilo que ela se propôs a estudar. É, realmente é uma experiência dentro das possibilidades que eu incentivo para recém-formado. É, eu vejo meus alunos, professor, eu não me sinto apto. Gente, nem eu quando formei me senti apto. É a prática, e se puder entrar numa residência que vai te capacitar para isso. É, muito obrigado, Cauê, por você estar aqui hoje no domingo, né, gravando, te grava sempre um dia antes. Muito obrigado mesmo. O Fábio, que é expert em tecnologia, que tem paciência conosco para nos orientar e está somando aqui junto nesse podcast. E que a
Só
gente
uma
possa...
interrupção, Tiagão, rapidão. É, eu quero, Cauê, você de volta aqui no nosso podcast para a gente dedicar um episódio para a saúde da família. Beleza? Que você defendeu pra caramba a saúde da família e eu quero muito trazer esse tema aqui de novo.
Aí destrincha, aí a gente vai entrar realmente em determinantes sociais, na parte que eu realmente gosto, a gente destrincha. Tiagão tá ligado aí, às vezes eu dou uns pitacos lá.
Perfeito, adoro. Ele é bem militante, eu e ele somos bem militantes, né? Eu gosto disso mesmo. É, o Fábio também defende o SUS, isso é perfeito, né? Não tem como a gente não defender a ciência. E brigadão mesmo, apareça. Já que tu tá descendo, né, venha pro Sul, venha pra Floripa, né, quando tu aparecer por aqui, avisa, é um convite. E quem sabe a gente não vai pra Alemanha um dia, né,
cara?
Quem sabe.
Se quiserem ver pela Europa, tá também aqui.
Aí sim, viu?
Outro Vamos livro, defender né, o SUS aqui pros gringos.
Valeu então, brigadão, até a próxima.